Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Ai,
eu nunca me canso disso, cara.
Cara, por quê? Por que é tão bom assustar os outros, cara? Tudo bom, DJ Caio?
Tudo bem, senhor PH Santos.
Cara, até onde vai, hein, esses sustos, hein?
Ah, não sei, cara. Até mas eu acho que a coisa mais legal de ter gente nova é sempre que o susto tá garantido.
E eu sempre faço um teatrinho, né? É. Ai, sempre, será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Eu tô aqui só esperando. Quando ela olhou pra trás, surge. Muito bem, Iradex de volta, Caio.
E aí, pega, vamos lá.
E aí, Caio, você tá com uma camisa muito imoral hoje.
Tô o quê?
Com uma camisa muito imoral.
Por quê, cara?
Defina a sua camisa pro mundo.
Tem um AT&T meio que pegando outro AT&T, né?
Entendi. Tipo a foca lá com... É a foca com os pinguins?
Macho, eu só vi a chamada disso, eu não tive coragem de clicar no link.
É só olhar
então,
a tua
nem
camisa,
preciso
mano.
Falar muito, mas porque é muito horrível a chamada disso. Eu não tive coragem de ler do que se tratava, nem de ver imagens. Eu não quero acreditar que existiu isso, sabe?
É a tua camisa, cara.
É o tipo de perversão
tá
que eu não quero.
Tu tá fazendo apologia isso aí, cara.
Não, não tô.
Tem um ônibus, tem um vagão diferente no metrô de São Paulo por causa de pessoas como
aqui
você.
Aqui é tudo da mesma espécie, cara.
É.
Não é de espécie diferente.
Quem garante
sabe?
Que é a mesma marca? Quem garante? Muito bem, Bruno, seja bem-vindo. Hoje é diferente o time. Peraí, deixa eu só apresentar. Diferente o time.
Certo.
Hoje é casal.
Por
não
quê?
É Zé Wellington, não é
Gabriel.
Tudo, essas coisas. Hoje começa pelo Bruno. Escuta, só pra escutar a sua voz. Fale, Bruno.
Oi, pessoal, boa noite.
Todo mundo tem um slogan. Tu falou o teu slogan?
Não, não falei, cara.
Porque hoje tu tá animado, né?
Realmente
tu tá
então
triste.
Eu vou falar. Opa!
Pronto. Vai lá, Bruno. Seja bem-vindo ao Iradex.
Tem que pensar num slogan.
Sim. Bruno e você, tudo a ver.
É porque assim, tem um participante que grava com a gente, que é o Zé Wellington, nosso amigo e tal, integrante daqui. E ele, desde que ele começou a gravar, ele tem um tal de um olá, olá, toda vida que ele começa. E ele tem um sotaque muito forte de Sobral. Então é, olá, olá. Aí, tipo, criou uma certa exigência que todas as pessoas agora têm que ter alguma signature marca, assim, pra abrir, né?
É uma besteira. Mas sim, seja bem-vindo, Bruno.
Prazer estar por aqui.
Bruno Cavalcante, acertei?
Isso.
Aí, muito bom. Porque Cavalcante é família, né? Tem que falar aqui. Porque
Ceará, aqui no Ceará, né, cara? É uma família. Tá,
leva o Iradex para outro nível. É. De família Cavalcante, né? Cara, apresente.
Eu não tava sabendo, gente.
Apresente o resto do casal.
O resto do casal, a outra metade.
A outra metade. É.
A outra e lado. Hoje a gente também tem aqui junto com o Bruno. Catiúcha Barcelos ou é Catiúcha Montenegro?
Depende.
É porque eu vejo no
persona.
Facebook, tem os dois. Tem um Catiúcha Barcelos e um Catiúcha
Dizem que a
Montenegro.
Barcelos é a minha persona boazinha.
Ah, é?
E que a Montenegro é a outra.
E quem é que veio hoje? A boa ou a má?
Depende do momento.
Depende do quadro, né?
Depende do quadro, né?
Vamos ver como se dá a gravação, né?
Eu tô com medo. Qualquer coisa, corta a voz aqui.
Mas tem que dizer rápido o que é cada um, o que é que faz...
Vamos
deixar pro final.
Vamos deixar pro quadro deles.
Vamos deixar pro quadro deles.
Mas só adiantando, ambos, os dois, né, são do Alvanista, é isso? Da Alvanista.
Alvanista. É, rede social Exato. Alvanista.
A é rede isso? social que vai acabar com o Facebook.
Foi pelo o que menos eu
foi os planos são esses.
Exatamente, isso que eu ia falar. Muito bem, pegou o time, tá vendo?
Tá sabendo. Montenegro aqui.
Então, alvanista.com.br.com.
Os dois.
Os dois.com.br.com. Acessa lá alvanista.com.br. Blá, blá, blá. E quem é ouvinte, acho que 99 Vidas já deve conhecer, né? Eles já
o
fizeram,
né?
Eles Sim. já fizeram algumas chamadas lá pro Alvanista. Eu conheço o Alvanista. É, tinha, né? Ainda era.
Engatinha,
tava no ventre ainda, né? Então, desde o desencontro 2000 e quanto?
2012. Eu lembro desse dia. A gente tinha na época o nome Alvanista tinha sido acabado de ser batizado, digamos assim. E aí eu queria a opinião do PH, e eu vim mostrar pra ele o que seria uma versão alfa da Alvanista ainda, que eu lembro que quando eu te mostrei, não tinha usuários, né? Era a versão fechada, então eu criei um grupo de primeiros usuários pra habitar a rede, que era o pessoal do Superbad. Então tinha o McLovin, a Erva, o Evan.
Eu passei o começo da apresentação só falando, ah, é McLovin.
A Jules, aí tinha todo mundo lá e eu mostrei pro PH. E ele deu um feedback muito legal aí. Eu valorizo muito porque ele ouviu a gente quando a gente não era ninguém ainda, né? E não é todo mundo que faz isso.
Cara, isso é comum, viu? Eu digo isso porque eu passei pelo mesmo pro PH muito tempo atrás,
é
quando
cara,
apresentei
gente?
Pra ele. O PH Vocês Santos é uma
falando?
Pessoa fantástica.
Vamos falar de
Mas ele não deixa, não. Toda vida que começa a se falar algo pró ele, falando bem dele, ele muda de assunto aí, tá vendo?
Com pipoca, vai. Pipoca
tira essa
livre.
Pipoca da minha cara.
Começa a ficar suado. Parece quando eu tava encontrando a primeira mulher da minha vida lá.
Suado, né? Muito pessoal, cara.
Não, o pessoal de São Paulo diz que falta algo, não sei o quê, né? É. Cola nos adolescentes. É suor, meu amigo. Pega e filtra só e vai. Mas enfim, tá aí o Bruno. Catiúcha também é alvanista, né?
É.
Da alvanista, eu sou o mais novo membro da equipe.
Porque a Catiúcha é ex alguma coisa, né?
Eu sou ex várias coisas.
É?
É. Sou ex-namorado de algumas pessoas.
Todo mundo é, de
eu
alguém.
Eu sou ex-apresentadora do programa Eu Play, que é um programa sobre videogame.
Aham.
Daqui de Fortaleza. Eu sou atual, não ex-vlogger do canal 1 de Life, com o Felipe Macedo.
Felipe Macedo, rapaz. Rapaz, Felipe Macedo é um cabo que eu...
Quem é Felipe Macedo?
Se o Felipe Macedo estiver escutando agora, né, cara? Sinta-se abraçado.
Felipe, se você estiver aí.
Se você estiver aí, Felipe, andando, fazendo pulpo na beira-mar, sinta-se abraçado.
Não, como é? Fazendo aquele negócio de bicicleta? Ele posta muito foto no Instagram.
Ah, tem isso,
é? É.
Ah, Felipe Fitness, né?
É.
Spinning.
Spinning.
Macedo Fitness.
Então, a Catiúcha agora do Alvanista.
Eu sou atual.
Do 1 de Life e antes do Uplay da TV União aqui de Fortaleza.
Isso.
E é isso. Né?
E essa música aí? Surgiu de onde esse negócio?
Tá tocando música desde que a gente começou. Sempre é assim, cara.
Não, mas tem um surf musiczinho agora.
Tem umas coisinhas assim, então.
Mas enfim, vamos lá. Voltando. Muito bem. Bem-vindos. Vocês vão falar mais, com certeza. Mas o primeiro quadro aqui, né? O primeiro momento é pra falar do Iradex. E, cara, a gente tá iniciando a campanha O Iradex Vale 5 Estrelas, cara.
Certo.
A campanha é simples. Cidadão que...
Mas qual é o nome? O Iradex vale 5 estrelas Iradex, ou 5 estrelas, por favor?
Qualquer... Dando a 5 estrelas, mano. Dando a 5 estrelas pode ser até 4 estrelas, por
estrelas
favor.
5 estrelas no iTunes, né? Se você usar algum outro agregador que também possa dar estrelas ou qualificar de alguma forma, por favor, também qualifique
lá. Se a quinta estrela for o máximo, bota 5 estrelas.
É, exato.
Né? Pode ser 10 estrelas.
Pode.
Depende, né?
Pode.
Por exemplo, se o Iradex tivesse um perfil na Alvanista, bota 5 estrelas. Estrela é nota.
Lá
se o Iradex fosse um jogo...
0 a 10?
10/10.
Se o Iradex fosse um jogo, bota lá. Jogabilidade, 10, não sei o que, 10. Então, até o final desse ano, eu vou encher o saco de vocês, pra quem tá ouvindo no futuro 2014, eu vou encher o saco de vocês pra nos dar 5 estrelas. Eu sei que eu tô pedindo no começo, e eu nem entreguei o produto ainda, mas confia na gente, vai de coração. Vai lá no iTunes, você pode acessar iradex.net/iTunes, vai lá na nossa página. Se você tiver o iTunes no seu computador, ele vai chamar o aplicativo para abrir. E aí você vai ver as estrelas. Aí você aperta na quinta estrela. Qualificação, exatamente.
Ou é classificação?
Classificação.
Whatever.
E qualquer sinônimo. Aí você aperta a quinta estrela e deixa um comentário se você não tiver muito apressado. Se você tiver apressado, você diz assim, 5 estrelas, massa.
Pronto.
Pronto. Suficiente, pronto. Né? Por que é que eu tô pedindo isso, Caio? Porque aqui não tem Patreon.
Pra nos ajudar, né?
É no amor.
Fazendo
projeto. É pelo DJ Caio. A verdade é que é pelo
DJ. Eu prefiro que dê
5
estrelas pelo PH Santos.
É pelo DJ Caio.
Não,
é pelo
PH Santos.
Não, DJ
Caio. PH Santos.
Eu vou pelo DJ Caio.
Mas PH, e vai repetir aquilo? Twitter?
Sim, Twitter, @iradex, Facebook, Caio.
facebook.com/iradex.
E-mail.
podcast@iradex.net.
Muito bem, e o WhatsApp? Vamos ver agora.
85-9760-1578.
Repetindo.
85-9760-1578.
Então prepara a musiquinha, vamos subir daqui
vamos
a
lá.
Pouco. Vamos ver, faz tempo que eu não faço isso, viu, Caio?
O quê?
Esse é o quê, Caio?
Iradex Podcast.
Sobe o som. Iradex de volta. Opa. Sem susto, tá vendo? É só no começo.
Eu fiquei muito mal no começo, eu vou logo dizer.
É sério?
Fiquei realmente mal, sério. Tive alguns problemas, eu me engasguei com a minha pipoca, eu passei mal aqui.
E se eu disser que essa é a intenção?
Rolou os primeiros socorros.
Mas eu já falei, é o choque de adrenalina. Iradex é adrenalina. Pra fazer o miocárdio funcionar.
Leve, assim, até agora.
Esse é o lance. Mas vamos lá. Caio, indicação, Caio. Primeira indicação é o quê? Você que é o dono da pauta.
Sou eu que sou o dono da pauta.
Não faço nada aqui, mano. Vai.
A gente vai começar hoje por algo que nós já falamos algumas vezes aqui no programa, né? Já toda vida aqui. Cara, eu tô muito desconfortável, porque geralmente eu fico sentado de frente pro PH. Aí eu tô habituado a falar com ele olhando de frente. Aqui eu tô de lado,
reinventa,
né, hoje.
Te reinventa, menino.
Pô, então vamos lá. Vou tentar, tá bom? Hoje a gente vai falar de Comic Book Man. Aqui no Brasil, maníacos por quadrinhos, que nome horrível.
Não, pior. Maníacos por comics.
É por comics?
É uma misturinha.
Ah, é por comics? É por caramba.
Curioso, viu?
Eu tinha anotado errado aqui. Então, pois é, maníacos por comics. O que é essa sinopse? Série? Eu quero que você me dê a sinopse. Você.
Eu? Imagine um mundo onde o podcast é muito relevante.
In a world.
Muito relevante. O nome desse mundo é Kevin Smith. Então, o Kevin Smith passou muito tempo da vida dele envolvido com filme, com cinema, ele fez curso na Vancouver Film School, que é a mesma escola que formou o Neil Blomkamp, por exemplo, de Distrito 9.
Ah, é?
Diretor de Distrito 9.
Que legal. E não é uma escola de nível superior, né?
É um curso
escola...
técnico.
É um curso técnico.
Inclusive, amigos de sala, eles foram.
Ah, é? Do Neil Blomkamp?
Eles estudaram captação de som ambiente juntos.
Massa.
Olha o nome da cadeira, captação de som ambiente. É meu sonho, cara. Vai fazer o quê? Captar o som ambiente ali.
Nossa, aprender a usar o boom.
É, o shotgun. Né? Mas enfim. E daí o Kevin Smith passou um tempão no cinema. Fez o Balconista, Chasing Amy, Procura-se Amy.
Fez Dogma.
Dogma, exatamente.
Mallrats.
Mallrats, que pra mim é um dos melhores, inclusive.
Caramba, eu acho bem. Eu acho dos mais fracos.
Eu me divirto muito. O mais fraco é o
Chasing
James
Amy. Vocês gostam?
Qual?
Chasing Amy.
O Chasing Amy eu gosto. Assim,
eu gosto
Chasing
muito.
Amy
gosto
é
muito.
O melhor. Dogma é o segundo melhor.
Enfim, e daí ele meio que sumiu dos cinemas. Deu uma sumidazinha, adormeceu.
Ele também assim. Parou de fazer coisas
também,
do universo dele,
ruim.
Né?
O filme tava ficando ruim. Aí ele volta com um podcast lá por 2002, 2003 e começa a fazer podcast, muito podcast, bastante podcast, até que a grande evolução do trabalho podcastal dele foi criar um seriado onde o backstory do seriado, o background do seriado é sustentado por uma estrutura de podcast igual que a gente tá fazendo aqui agora. Então, o seriado começa com o podcast. Eu sou Kevin Smith, eu sou fulano e tal e tudo mais. E daí eles começam a contar os causos.
O PH tá assistindo mesmo, porque ele tá até gesticulando igual o Kevin Smith já.
Aí, pra quem não viu, tem a mão debaixo da mesa. Mas, e eles começam a contar os causos da loja que o Kevin Smith montou em 1997,
que é a loja
e deu
dele,
de
né?
presente pros amigos deles administrarem.
Exato.
Os amigos de infância, da rua dele.
Que é a loja Jay and Silent Bob, The Secret Stash,
que
é
de comics, fica né? em... Isso, é uma comic book store.
Fica em Red Bank, em New Jersey.
Enfim, a história é essa. Então, no lado reality show, porque é um reality show, quando eles estão dentro da loja, é um trato feito nerd. Melhor definição que eu tenho é essa.
Um trato feito nerd? Parece bom isso.
É isso mesmo.
A ideia é bem essa. É mais um filhote de trato feito, né?
Com certeza.
Que vieram vários, tem vários por aí.
Porque se aqui não estourou tanto nos Estados Unidos, o negócio é maluco. Lá.
Eu já cheguei a ver até uma produção nacional que era esquema trato feito, que era o Caos.
Caos, exatamente.
Que passava no History. Que é de uma loja lá de São Paulo e tal.
Enfim. Então, a história de Comic Book Man é essa, né? Cara, resumindo, é um podcast filmado que tem trato feito no meio e que o Kevin Smith faz literalmente com seus melhores amigos.
Exato.
Porque a mesa tá com o Brian Johnson, o Ming, o Walter Flanagan e o Mike, que são amigos de infância dele. E são os quatro administradores da loja que ele criou para os amigos deles.
Agora tem uma coisa bem interessante, porque tu falou assim. Já vale falar que, assim, eles A série mostra a cena deles na loja atendendo os clientes, clientes comprando e vendendo pra eles, né? Sim, que ele tem um esquema trato feito, como foi dito. E depois disso, corta, mostra eles ao redor de uma mesa, conversando com o Kevin Smith e contando as coisas que se passaram na loja, né?
Ah, parece legal.
É.
Mas na gravação do podcast, assim?
Sim. Sim, grava uma câmera aqui, eles ao redor da mesa, não, a
produção
a gente
tá. É
aí top. Daí ele começa a falar, você não sabe o que é que aconteceu essa semana, um falando pra outro durante a gravação. Aí vai pra loja e mostra o que ele começou a narrar no podcast, entendeu?
Parece
na
muito
loja.
Legal,
é óbvio que...
Parece muito bom mesmo.
É, quando
ele
a gente fala...
ser o cara mais gente boa do universo, né?
Eu acredito que deva ser.
Eu, assim...
Um dos mais.
Quando você vê a história... E você vê o... Ah, esse som bonito foi de pipoca.
É pipoca, né? Desculpa. É.
Não, pode
fazer mais, vai.
Vai.
Pode continuar.
É isso aí. Você que tá agora em casa, tranquilo, corre pra fazer uma pipoca. Pode fazer uma pipoca, a gente deixa. Mas enfim, olha aí.
Que pena.
Patrocínio, né? Patrocínio o quê?
Não sei, marca de pipoca.
Pipoca da beira-mar. Mas enfim.
Ioki, você come
não,
a
cabeça
esquartejada no mala? Não?
É isso?
Meu Deus! Que coisa horrível!
Não?
Meu
Desculpa.
Deus!
Desculpa!
Mas enfim, quando vai desenrolando o Comic Man, principalmente as histórias dentro da loja, você vê que realmente o Kevin Smith é isso que a Katiushka falou.
Uhum.
Primeiro de tudo, ele sempre fala que quem apresentou quadrinhos e super-heróis e tudo mais pra ele foi o Walt Flanagan.
Que é o gerente da loja.
É
o dono da loja.
E olha o presente que o Kevin Smith, que ficou milionário,
uh-huh,
né? Olha o presente que o Kevin Smith dá pra ele. Ele dá uma loja de quadrinhos. Ele
e sempre... um programa de TV.
E um programa de TV no futuro. E ele sempre fala, poxa, era o nosso sonho de criança trabalhar numa loja de quadrinhos, né? E tem tudo a ver, o Kevin Smith trabalhou como balconista, por isso o nome do filme Balconista.
O Clerks, né?
E o Clerks, exatamente. E no...
Mas
quem
é emocionante
trabalha...
o podcast, porque vocês contando a história é meio emocionante, assim.
Cara, às vezes...
Eu tenho um apego diferente.
O legal da história é porque eles conseguem construir muito bem a história pra ela não parar só no programa de TV. Porque já vale dizer que, além do programa de TV e além do micro podcast que a gente vê no programa de TV, eles... gravam dentro da loja, isso só mesmo os funcionários, mas gravam um podcast logo após que o programa vai pro ar. Logo após que o programa vai pro ar, sai um podcast na network de podcasts dele, que é o podcast Secret Stash. Aí eles continuam contando, eles, foi muito engraçado esse dia da gravação, aconteceu isso. Eles começam a contar histórias dos bastidores.
É como se fosse o bastidor dos bastidores, né?
O
podcast no programa...
Já é um bastidor.
Ele é um bastidor.
É.
Então já é o bastidor do próprio podcast. Tá aqui, ó. E eles estão atualizando normalmente. A última atualização foi 19 de novembro.
É, toda vida que sai um programa novo, eles saem... Às vezes eles também publicam, né, nesse feed do Secret Stash, quando tem algum evento que todos eles vão presente, participando de uma mesa de debate para as fãs e tudo mais.
Eles publicam.
Só voltar assim, que eu acho que um dos pontos muito interessantes da série é a questão dos personagens, né? Como o PH falou, são quatro personagens e alguns que... vez ou outra aparecem lá, meio recorrentes.
É, o próprio o Jay aparece lá, né?
Sim, o Jason Mills, né?
Dele. Jason Mills.
Aí os personagens, o PH falou do Walt Flanagan. O Walt Flanagan é o gerente da loja e é o amigo mais antigo do Kevin Smith. É o cara que ensinou o Kevin Smith a gostar de duas coisas, que são as coisas que o Kevin Smith é mais conhecido. Quadrinhos e hóquei, sabe?
É verdade.
Aí...
Esperava cinema, mas viu hóquei.
Eles são muito viciados em hóquei, eu não sabia.
Todo filme eles fazem referência. A série eles sempre estão falando de hóquei, sempre. Aí o Walt Flanagan trabalha na loja desde que ela foi criada. E o Walt Flanagan, de todos os amigos, é o que mais esteve presente até na carreira do Kevin Smith. Porque se você vê Clerks, no Clerks ele faz três ou quatro papéis diferentes.
É verdade.
No Clerks 2 também, ele tá no Mallrats. Todos os filmes ele tá lá fazendo uma pontinha do coadjuvante,
verdade,
que chega e fala uma linha e vai embora.
Todos aparecem nos filmes do...
Todos não.
Menos o Ming, é o que menos aparece.
Aí, só continuando bem rápido, tu tinha falado também do Brian, que esse é outro que aparece bastante nos filmes, e até o personagem do Clerks, do balconista, o amigo, porque assim, no balconista são dois personagens, né?
São dois balconistas.
Pô, esqueci o nome deles, o Randall e o... Bem, o principal é o Kevin Smith, é baseado nele, sabe? E o outro é baseado no outro amigo dele, que até na série como ele tá agora, velho, barbudão, que é o Brian Johnson. Que não esteve presente no Clerks, porque na época eles estavam obrigados. Isso. O personagem é baseado nele, mas ele não tava no filme.
Foi de melhor amigo.
Aí tem essa coisa, o mais interessante é que tu sabe que o Brian Johnson não trabalha na loja?
Ele não trabalha na
loja. Ele não trabalha na... Ele é um amigo deles.
Mas ele sempre
que tá na loja. Ele é um personagem da série, mas ele não é um funcionário da loja. E ele tá na loja 24 horas por dia, porque ele é um velho, barbudo. Bem Kramer. A diferença é que ele é bem ácido. Ele é o cara. Primeiro, ele é o cara que não lê comics.
Ele não leva nada a sério.
Super-herói. Ele não lê nada de super-herói. É. Ele gosta de umas coisas alternativas. Ele até tem quadrinho lançado. Mas só que,
mangá.
Tipo. Não. É parada mais alternativa mesmo, de terror e tudo mais. Aí toda vida que estão falando lá das coisas de quadrinho e começam a falar, quem é mais legal? Personagem tal, personagem tal. Com quem? Qual a personagem feminina e tal? Ele sempre é o cara que chega lá e faz piada com eles, mandando deixar. Dizendo pra eles deixarem de ser nerds e tudo mais, sabe?
Chama de virgão.
Tipo isso.
Aí.
Só
que ele é o mais de todos, se você perceber.
Aí o mais legal é que, assim, eu só me toquei que ele não trabalhava na loja ontem, revendo uns episódios da primeira temporada, cara. Porque eu não tinha me tocado, porque ele é tão presente que eu, caramba, ele nem trabalha na loja. Ele não. Tá em todos os episódios lá, mas ele não trabalha na loja.
Ele sempre tá lendo alguma coisa.
Ele sempre tá lá atrapalhando. Chega os clientes pra comprar, ele fica fazendo pouco e depois
ele atrapalha os clientes, por exemplo. O cliente chega lá, olha, tá aqui essa revista revolucionária, primeira edição de... Sei lá, Giant X-Men e tudo mais. Chega lá, primeira edição e tudo mais. O cara, quanto? Ele, $200. Aí o Walter começa a negociar,
né?
Ele, não, 150 e tal. Aí o cara, como assim 150? Você encontra por 300, não sei aonde e tudo mais. Aí o Brian tá sempre com o iPad, ele, ó, encontrei aqui por $25.
ele é muito escroto, cara.
Ele sempre destrói os clientes e os próprios amigos.
Ele é o cara que sempre que quando tá um momento de construção, um momento de epifania, as pessoas contando histórias bonitas, ele chega e conta uma piada que faz todo mundo rir e destrói um momento bonito, sabe?
O Caio falou no começo, no Brasil ele é chamado de maníaco. Comics. Maníacos por Comics, um nome bizarro.
Passa em algum lugar aqui?
Porque esse tem nome pra... Isso que eu ia falar. Ele passa no Netil, por incrível que pareça, às 5:30 da tarde, das quartas-feiras.
Esqueci.
Em SD. Também não. Mas o Netil, ele tá com agora. Ele não tá com a parceria, não. Ele e Fox é a mesma coisa, da mesma galera.
Uhum.
Então, na Fox HD, Maníacos por Comics passa todo dia de madrugada. Quando
madrugada,
eu falo todo dia.
Porque madrugada é tipo, relativo.
É porque às vezes
então
uma,
quer dizer que em
duas...
vez de assistir, tipo, a Enchente Aliens, eu posso assistir o. Madrugada, eu posso assistir
isso,
o.
Isso, muda pro Fox HD.
A temporada de Enchente Aliens é boa.
Mas eu já vi várias vezes.
A temporada é muito boa.
Não, porque quando eu falo assim, de madrugada, porque. Eu botei em várias horas da madrugada, por várias vezes, sempre estava passando, entendeu? Só que de dia, né, durante... Onde fica o ser humano, no horário da malhação, 5:30 da tarde. Tá 5:30 da tarde, malhação ainda?
Eu não sei. Malhação existe,
é mocotó ainda?
É mocotó.
Enfim, passa no horário da malhação há 10 anos atrás, né, no Netil, 5:30 da tarde, toda quarta-feira, religiosamente. São 4 temporadas que tem até agora. Primeira temporada tem 6 episódios, as demais tem 12 episódios. Então, eles estão quase conseguindo encostar na quarta temporada e tá começando a repetir. Então,
e é tranquilinho,
sempre dá pra ver.
De você procurar pra assistir, porque são poucos episódios.
São poucos episódios.
É a primeira temporada só são 6 episódios. Os outros são por volta de 16.
Mas só que a primeira são 6 episódios, só que os episódios têm 40 minutos.
São de 40 minutos. As outras 3 temporadas são
minutos.
Episódios de 22, 24
máximo,
minutos.
Então tá aí.
Posso fazer uma pergunta?
Man. Pode. Lógico.
O Kevin Smith, ele tinha um podcast, não sei se ele ainda tem, chamado Jay and Silent Bob Get Old.
Sim, que ele faz isso até como um show.
Isso.
De que ele viaja as cidades e tudo mais, e vai ele e o Jason Mills ficar falando sobre eles e sobre qualquer coisa. Porque o Kevin Smith tem algo impressionante. Ele consegue chegar em qualquer canto dos Estados Unidos e vários outros países e ficar só respondendo perguntas, os Q&A,
tem
e ele só falar sobre ele. É raro você ter alguém que desperte o interesse
aí no Netflix.
Só falando sobre ele mesmo. Tem um deles, né? Tem o...
Tem o, pô, o episódio em vídeo no Netflix? Do...
Não é do é porque James ele faz Bob isso dos
não.
Os Q&As, né?
Essas viagens que o Kevin Smith faz, ele faz pelas faculdades, né? Ele pegou e viajou várias faculdades ao redor dos Estados Unidos inteiro. E ele só respondendo pergunta, ele, um púlpito e respondendo pergunta. Tem 3 horas, a primeira parte, no Netflix.
São ao todo, ele já tem lançado desses, eu acho que 4 ou 5 diferentes documentários que ele faz ao decorrer do ano. Às vezes são tipo diferença de 4, 5 anos, onde ele vai numa universidade, geralmente, ficar respondendo a pergunta. Ele documenta tudo isso e lança em
entre
vídeo.
Uma piada de bunda e outra.
E é bom, cara. Você Smith consegue assistir 3 horas dele falando.
O Kevin Smith, ele improvisa muito bem. É. Minha pergunta é se no Jay and Silent Bob Garoto, você percebe que o Kevin Smith é muito próximo do Jason Mills, né?
Aham.
Uhum. Vocês estavam falando que o Kevin Smith é um cara muito legal. E até onde eu sei, o motivo do podcast ser gravado é pra o Kevin... O Jason Mills falar quanto tempo ele tá fora das drogas. Então, sempre que começa o podcast, ele fala: eu tô há 300 não sei quantos dias longe das drogas. E aí o pessoal aplaude. O Kevin Smith é um cara tão legal que grava um podcast pro amigo dele ficar longe das drogas, né? Então, tipo, pra acompanhar muito isso, eu fiquei muito fã do Jason Mills também. Eu queria saber se você tem muita participação nessa série também, porque eles parecem muito próximos, né?
Não, ele aparece
de
vez em quando.
Não tem tanta, mas ele aparece de duas formas. De fato, ele vai lá na loja e rouba.
Ou quando
estão
contando histórias dele.
Ou quando
que é bem constante.
É,
também.
Exatamente. Ele é sempre supracitado.
Sempre.
Sempre. Né? Primeiro, ele tá em todos os episódios, porque a placa do Jay em Silent Bob Secret Stash tem um comic deles dois, né? E é interessante o episódio que ele aparece, acho que é na segunda temporada, ele chega lá e rouba tudo da loja, literalmente. E quando o Walter fala, não, você não...
Não, ele não rouba, porque ele é genial.
Ele não rouba, ele trabalha na loja.
É porque ele chega lá dizendo, o Kevin mandou vir aqui cuidar, ver spoiler, como é que estão as coisas na loja. Aí depois aparece o Kevin dizendo, não, eu só disse, eu queria saber, pô, que pena que eu tô distante da loja, eu queria saber como as coisas estão lá. Aí ele pegou um avião, ele decidiu, na cabeça dele ele entendeu que o Kevin Smith queria que ele fosse na loja.
Ele tava do lado, ele tava na Califórnia e foi pra Nova York.
Né?
Foi pra Nova New Jersey. Só pra ver como é que tá a loja. Ele chega lá, não, eu vim aqui ver como é que tá a loja, começa a mexer, começa a abrir os bonecos. Que tem,
são eles.
Que é ele,
que é ele, né?
O franqueado dele, ele aí pode abrir, porque o boneco é ele. Ele abre, destrói todas as caixas de todos os bonecos lá e tudo mais. Junta várias camisas. Por quê? Porque tem ele na camisa, então ele pode juntar. Ele realmente chega com a camisa babada, né? Sujou de ketchup. E é real, assim, ele sujou mesmo de ketchup no podcast,
ele é um
eles contam depois. Ele faz tudo, junta um monte de coisa, coloca. Vou levar. Não, mas você não pode levar de graça, assim.
É legal porque aí já entra.
Eu vou levar,
pô,
a loja,
né?
Tem aqui. Aí ele... Não, você não pode levar.
Meu direito de imagem.
É, aí o Ming, que é o chinesinho que ele sempre fresca
com
ele.
Só te cortando bem rápido. O Ming, ele foi um cara que era fã dos filmes do Kevin Smith. Criou um site de fã-clube pra eles em 90 e pouco. O Kevin Smith teve contato com isso e com daí tudo que passou a ser feito do universo do Kevin Smith, dos podcasts e tudo mais, quem faz o site, quem produz é o Ming.
É o Ming, é.
Aí ele virou meio que o bichinho de estimação deles, que ele, na hora que a loja foi criada, eles acabaram levando o Ming pra trabalhar lá na loja. E dos três funcionários da loja, ele é o mais abaixo da escala. Então ele é o cara que sempre sofre, sempre é trollado e tudo mais.
É tipo,
quando o Jason Mills chega lá e diz que vai levar aquilo tudo, o Alt diz pra ele, ele não vai levar isso de graça não. Aí o Jason olha pra ele, paga aí pra mim, depois eu pago. Ele pega e passa no cartão dele, sei lá, milhares de dólares.
Passa uns 300 dólares.
Aí ele
dólares.
Pega e diz, eu vou embora. Falou, e quando é que vai me pagar? Ah, depois a gente se acerta. Ele, é que nem aqueles, aqueles 10 dólares que tu me deve desde 94.
Aí começa a discussão, tá me cobrando 10 dólares. Enfim, é muito real. É muito
o Ming
palmado.
Sempre tá tratando todos eles, é legal, como ídolos. Porque ele é fã de todos os caras, do Walt, do Kevin, do Jason Mills. Aí ele sempre tá tratando ele como ídolo. Porque assim, o Walt... O Brian, o Kevin e o Jason Mills cresceram juntos e são amigos de adolescência e tudo mais. E o Ming é o cara que chegou depois, que era fã dele, sabe? Aí ele é o cara que é sempre, por mais que ele esteja funcionando, trabalhe pra eles e tudo mais, ele tá sempre lá, ele sempre tá com um olhar de admiração pra todos esses caras.
É,
apesar dos caras viverem sacaneando ele e viverem...
Ah, não, mas é assim, o Ming é um dos personagens que eu mais curto, assim.
Ele é baixinho, asiático,
ele
né?
Ele te representa,
é aquele...
porque ele te representa, porque não. Acho que ia chorar se eu chegasse lá e... Oi, Kevin!
Talvez, mas então, ele tem uma coisa muito, muito interessante, que é quando ele sobressai. Eu não sei por que raios, eles sempre tentam fazer atividades físicas. Eles sempre tentam jogar hockey, tem um episódio que eles jogam hockey com o pessoal do bairro lá e tudo mais. E vai o Kevin Smith também, vai jogar hockey, tudo. Eles são todos... ultrapassados, pra
menos
dizer outra coisa.
É, menos o Ming, que é magrinho.
Ming, que é magrinho e corre 2 horas por dia.
É.
Meu Deus.
Todo dia ele corre 2 horas. Então, quando teve competição de corrida, o Ming ganhou. Quando teve hockey, o Ming era o melhor. Quando teve... Até pra fazer um sanduíche, o Ming foi o melhor.
Ele é muito esforçado, né?
Cara? Ele hora de brilhar.
Ele, sabe, não pega no pé do rei, é sempre...
E o Ming nem é um cara tão especialista também em quadrinhos, né?
Não,
porque
ele
o maior especialista, na verdade, é o O outro funcionário, que é o...
É só vocês virarem aqui pra trás, aqui no estúdio aqui, o Ming...
Eu já
pra vocês perceberem quem é o Ming, né?
O de blusa verdinha.
É o abestado.
O de barba, ali é o Brian, que não trabalha. O de camisa vermelha... O que tá logo após o Brian é o Walt, que é o gerente da loja. O Kevin Smith, o Ming. E, por último, o Mike Zepsic. Que ele é o cara que é especialista em comics. Ele é a enciclopédia humana. Ele que sabe tudo. Ele sabe, se alguém falar de tal personagem, ele diz qual é a edição, de onde veio e tudo mais. E ele é o cara que compra, que faz os estoques da loja e tudo mais.
Ele é monstro, é absurdo.
É.
Não sei se é edição, não sei o que que é, não. Mas ele é um monstro.
É.
E quando não, chama o cara da outra loja, né? Que
é especialista. Aí tem outro personagem que de vez em quando volta, que é o cara lá que é especialista em colecionáveis, que é, tipo, quando você vê o trato feito, ele sempre quando chega um produto novo, não sei como tratar disso, vou ter que chamar o meu amigo que é especialista nisso pra dar um preço. Aí eles têm esse cara também na série, que eu esqueci agora o nome dele.
É, também, é o mais estranho que aparece.
É, o mais estranho, que tem, o cara tem uns dreadlock e tal, isso. É todo naturalista.
Eu tô olhando aqui pro pessoal e imagino que o mais estranho deve ser bizarro.
É, ele é mais estranho do que todos esses aí.
O Brian, muito divertido. Mas enfim, só pra terminar, vou pedir pro Caio se tu consegue destacar algum episódio que tu se lembra assim, que tu, caraca,
cara,
é legal,
eu consigo alguns. Um que eu acho bem legal, bem rápido, é o do lançamento do livro do Kevin Smith.
Puta, muito bom.
Que é
bom,
da segunda temporada. Que, tipo, 1,000 e poucas pessoas foram lá na loja, eles esperavam 100, sei lá.
E o Jay tá nesse episódio, ele vira o segurança.
Ele vira o segurança.
Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo.
Aí, nesse episódio é legal porque mostra o Kevin Smith de como ele é surreal, tipo... Ele quer atender todo mundo que vai, e quer tirar foto, e quer conversar, quer autografar, e o pessoal briga, não tem condição. Ele, daí
ele
é mesmo.
Fica em pé,
ele,
né?
Ele fica em pé, atendendo todo mundo, sabe? Todo mundo que vai na loja, ele para, conversa, autografa, tira...
Pra
fica
todo mundo, ele consegue tirar uma piada de pinto, bunda, alguma coisa assim.
Diferente, né?
É, diferente. Mas,
De episódio que tu falou que teve um que também é da segunda temporada, que eu acho muito legal, que é o episódio que eles contam uma história de um dos primeiros clientes da loja.
Caraca,
deles.
Eu guardei esse aqui.
Foi?
Pra falar.
Desculpa. É um cara que foi cliente... É um senhor já, de idade bem avançada, que... quadrinhos desde a época de ouro, ele coleciona e gosta.
Aí
e ele
vai
é
o Stan Lee, né?
É, tipo, ele é tipo
da
idade
também
do Stan Lee.
Aparece,
o Stan Lee aparece algumas vezes.
É, várias vezes.
É. Aí, esse senhor tá com um problema grave de saúde e não tem como pagar o tratamento, né? Porque lá nos Estados Unidos
dá pra
não tem previdência.
Que é esclerose,
é um problema. Ele é bem velho,
tá,
ele tá
degenerativo.
Com esse, né? Aí daí ele liga pra eles, a esposa dele liga, eu tô com esse problema, não tô com dinheiro. A esposa queria vender a parte da coleção pro pessoal da loja. Mas aí já entra outra característica do pessoal da loja, porque eles têm esse lance trato feito de comprar, mas só que eles são muito honestos. Muito honestos, de muitas vezes os caras chegam lá com coisas muito valiosas, eles, você poderia vender isso pra mim aqui, eu poderia ganhar dinheiro, mas só que se você entrar pegar uma equipe de leilão, você vai ser bem mais bem sucedido. Aí ele indica, não é bom você vender isso pra gente, procura tal pessoa, agora eu poderia te oferecer tanto, mas você pode conseguir tanto. Por isso eles são bem honestos quanto a isso. E eles dizem, esse produto vale, eu consigo vender por $400, mas eu só vou te pagar 200, porque eu tenho que tirar a minha taxa de lucro e tal. Eles são bem honesto, conta isso.
É inacreditável essa honestidade.
Desses personagens, desse episódio específico desse senhor, eles vão lá na casa dele pra ver como é a coleção. Aí eles encontram um sótão lotado de coisas da era de ouro, dos quadrinhos, muita coisa muito valiosa. Eles, cara, a gente não vai conseguir vender isso e não vai ter dinheiro nem pra te pagar o tanto que isso vale e tal. Aí eles
catalogaram
organizam...
quase 60 mil revistas.
É.
Né?
Aí eles organizam uma feira. Uma Comic Con só pra fazer um leilão de vender as coisas desse senhor, sabe? Aí consegue arrecadar mais de $30 mil, incluindo botando o Stan Lee pra fazer a apresentação do evento no telão, Stan Lee e tal. Aí eles só deram prolongaram a vida de um cara que era simplesmente um cliente deles, né? Um cliente velho.
Lembrando, ele chegou.
E é emocionante esse episódio.
Ele chegou pra vender algumas coisas por $3 mil.
É.
Era o que ele precisava. E é emocionante o episódio. Não pelo lado do cara também, mas como ele tá bem doente, você não consegue perceber. Mas a mulher dele chora, né? Quando eles falam, a gente tá aqui, a gente terminou o dia de evento. Com certeza o Kevin Smith botou uma grana ali e a gente conseguiu arrecadar, foi $27 mil.
Uhum.
Então a gente arrecadou $27 mil, os custos são bancados por nós e tudo é de vocês.
Oh,
fantástico.
Caraca, a mulher chora. Olha, tô dando arrepiado.
É porque você
ela chora, eu choro.
Isso, você não espera isso de ninguém.
É.
É, tudo bem.
Ele é o cara mais legal do mundo mesmo, então tá certo. Eu gosto de ficar certo, é bom pra mim.
É isso que eu ia falar. Tudo bem, é um show. Tem coisas ensaiadas, isso foi uma parada ensaiada, beleza, é um show. Só que existiu, o cara ganhou $27 mil.
Sim.
Ponto. E o outro ponto é que eles realmente poderiam ter só catalogado as revistas e ter comprado $3 mil de revista.
E ainda assim seria muito massa.
A produção do show poderia ter decidido por isso. Mas como o show é um reflexo do que é o Kevin Smith, ele não precisava só abrir uma comic
Kevin Smith dos amigos. Porque o legal é que tem uma hora que o Kevin Smith deixa de ser um personagem chave da série.
Mas só que ele...
Os caras viram personagens tão interessantes até quanto
mas
a imagem do Kevin
Smith. Mas eles são definidos pela imagem do Kevin Smith.
Sim,
é isso que
claro,
eu tô querendo
claro.
Falar. Então, eles mesmos, o Walter fala muitas vezes, se não fosse o Kevin Smith ter me dado essa loja, eu seria nada. Eu estaria até hoje no porão do quarto da minha mãe lendo quadrinhos. E ele sempre fala, eu tenho filhos, eu tenho esposa, sustento, baseado tudo na loja, e agora no reality show e por aí vai.
E eles também são afiliados à rede podcast.
Isso.
O Walt tem um podcast com o Brian e o Ming tem um podcast com o Mike.
Com o Mike.
O do Ming e o do Mike é falando sobre como é trabalhar em uma loja, vender comics. Eles ficam falando sobre mercado, propriamente dito, de comics.
É isso, é muito legal.
E assim, é tudo muito... Enfim, mais uma vez, ensaiado, beleza, mas é tudo muito bonito, assim, tudo leva a característica.
Não precisa ter medo de dizer que é o máximo.
Não, tudo leva muito a característica do que eu não esperava ser o Kevin Smith.
Tu não esperava isso?
Não, pra mim ele era o cara que fazia piada de
bunda e pinto
e sexo e drogas. Ele era só esse cara. The Funny Guy. Ó, o gordinho, engraçadinho.
Sim, eu sei.
Só isso.
Mas tem alguma coisa no olhar.
Tem. esse cara, ele é diferente, de fato. E nisso que a gente falou, que tem Netflix dele, tem hora que ele leva uma crítica muito dura de uma lésbica com relação a como ele trata as mulheres nos filmes dele.
Até no Chasing Amy, né?
Que isso. É
propriamente
bem marcante
a questão da mulher.
E ela fala, não é assim, sim. Você errou e tudo mais. A forma como ele escuta, rebate e pede para as pessoas se calarem quando elas estão zoando porque a mulher criticou ele, tem alguma coisa diferente nesse cara. É diferente. Pode ser ensaiado? Que seja, mas tem algo diferente. Quem ensaia assim não vem do nada.
É verdade. Eu concordo. Eu sei bem disso.
Eu acho que a série ela é o Kevin Smith, mesmo quando não tem o Kevin Smith. Então,
com certeza é uma figura. Acho que sempre tem, quando você olha, às vezes, até num grupo de amigos, tem uma figura-chave, né? Uma pessoa que, de certa forma, define os parâmetros de como o grupo se porta e tudo mais. Às vezes é de uma forma negativa. Eu acho que nesse caso, avaliando Kevin Smith e os amigos dele, é de uma forma muito positiva.
O lance que ele fez com o Jay, né? O
Jason
Mills, com relação ao podcast, é só uma das coisas que você vê ele fazendo, sabe?
Sim.
E ele sempre termina os episódios, sempre. Elogiando um dos participantes da mesa. Vocês não percebeu, Caio. Muito bom o que você fez, Ming, foi legal. A atitude do Ming gerou um lucro diferente pra loja, gerou um posicionamento diferente pra loja. Legal, é isso aí, eu sou o Kevin Smith, eu sou fulano e tal, e terminamos o episódio. Ele sempre termina elogiando alguém. O cara que faz piada de peito, bunda.
Não, vocês me ganharam, eu vou assistir.
Tem que assistir.
Todos. É isso aí.
Realmente então tá aí. Vale a pena, viu?
Vamos assistir juntos.
Comic Book Man, a história de Jay and Silent Bob, Secret Stash, a história da loja, baseado. Com um background de podcast baseado em Trato Feito, com os melhores amigos do Kevin Smith, um pouco de Kevin Smith, na verdade muito de Kevin Smith, né? E tem aparece Lou Ferrigno, aparece Stan Lee, aparece a Uhura do Star Trek, o primeiro. Aparece muita gente.
Praticamente todos os atores recorrentes,
todos os
filmes dele aparecem por lá.
Exatamente, todo mundo aparece.
Só tá faltando Ben Affleck, né?
Pra quem gosta de Star Wars, os caras são fanáticos do Star Wars, estão sempre elogiando Star Wars e sempre detonando Star Trek.
Outra coisa legal é que...
Parece ótimo isso.
Só pra finalizar, é que os caras às vezes não vão... Os temas deles não vão falar muito bem com o meu universo, porque os caras são muito nostálgicos e eles falam da infância deles, que é totalmente diferente da minha, até porque os caras têm 40 anos, né? Mas só que é legal você conhecer a paixão dos caras por algo que é bem distante e tudo mais, e você vê que no final das contas as gerações se renovam, as paixões se renovam, mas é muito similar tudo, né? O modo como assimila e se consome tudo isso que a gente consome.
É isso. Comic Book Man, Netil, 5:30 da tarde, toda quarta-feira, em HD, todas as madrugadas. Quando eu falo madrugada é do começo ao fim. No Fox HD. Não assista dublado. Caio, músicazinha pra gente passar pro próximo.
Essa
mesmo aí já?
É, pode ser, vai.
Então já só começa a subir o som aí. Esse era Live Podcast. Música. Iradex de volta. Opa. Fala sobre a música aí, que eu acho que é a quinta vez que toca aqui.
É, não, é porque eu tava pensando esses dias que o Arctic Monkeys tocou aqui no Brasil esses dias, né? E muita gente é fã da banda, a banda fez toda aquela zoada no começo da década e tal. E pra mim é uma banda que eu acho que só tem melhorado com os últimos anos, os últimos discos. Eu realmente acho que são melhores, a banda tá mais madura. E muita gente às vezes fala mal de rock, não sei o quê. Mas acho que o Arctic Monkeys é uma banda que muita gente deixou de acompanhar e que vale a pena voltar a acompanhar e que tá fazendo diferente. E que tem o respeito de um bocado de gente, tipo,
subir mais um pouquinho,
Dave Grohl e tudo mais.
Eu apoio mais um pouquinho. Não que vale muita coisa, mas acho que meu que só melhora mesmo. E quem quiser acompanhar a carreira do Alex Turner como um todo, o cara faz muita coisa, muito legal.
É. Legal. Sobe, os 20 segundos finais, já emendo com a próxima música, a gente volta para outra indicação.
Beleza.
Volta, mais uma vez. Se assustaram, não, né?
Só um pouquinho.
Vocês já estão treinados, já estão acostumados. Caio, de quem é essa indicação desse bloco?
Esse bloco a gente deixou... Aliás, a gente deixou não, a gente fez questão de que os convidados...
Olha, o amor está
inéditos,
rolando.
O casal, trouxesse pra gente uma indicação de algo mais do universo deles até, né?
É, como a gente iniciou, falando do Alvanista, né, da Alvanista.
Exato.
Uma rede social de jogos, dos quais são participantes, o Bruno é o dono da parada, né? Mega empresário! A gente só traz empresário pra esse programa, né, cara? É o Zuckerberg cearense. Então, por que não falar de games, não é isso? Qual é a indicação, Bruno?
É, pra Nintendo 3DS é o Fire Emblem Awakening.
Isso tudo é o jogo? Fire Emblem Awakening. Certo. Sinopse rapidinho do jogo, vê se conseguem.
Okay, e aí? Eu não consigo.
Pode fazer.
Então, eu é que não vou ser.
Sinopse.
Garanto.
Vamos lá. Fire Emblem é um jogo...
Fala só mais um pouquinho próximo disso.
Pronto. Fire Emblem é um jogo de tática. É um RPG de tática, que é um gênero que tanto eu quanto o Bruno, a gente é suspeito pra falar. A gente é muito apaixonado pelo gênero. E a história é que você controla o Chrome, que é um príncipe, né, de um reino, e tá rolando uma guerra enorme, eles têm que participar dessa guerra, e ele encontra uma pessoa desacordada no começo do jogo, que não sabe quem é, mas acaba, tipo, trazendo aquela pessoa pra dentro do grupo dele, e aquela pessoa, ou personagem que você cria, entendeu? É como se fosse você, o seu avatar.
Ah, eu tô
que
dormindo.
Pode ser homem ou mulher.
Eu sou o que tô dormindo?
Sou
eu sou
que tá
que tô
dormindo,
desacordado.
Exatamente, sou o que tá desacordado. Que no meu caso foi uma menina, que era a Margaret, e o do Bruno foi o Lucian.
E o fato da pessoa desacordada muda o jogo?
Não. É isso. Você.
É porque
cria o seu personagem.
O Chrome, ele tem um pequeno grupo chamado Shepherds, que é como se fosse um grupo de guerrilha. É, apesar dele ser um príncipe, ele tem um pequeno, digamos, um pequeno exército dele. E quando ele encontra o Avatar, que é como eles chamam o personagem do jogo, ele tá numa situação onde ele precisa do apoio dele. E a função que o Avatar executa é de estrategista de batalha. Então, na situação que eles estavam, ele precisava do apoio daquela pessoa, que dizia poder guiar as tropas dele pra vitória.
Legal. E mais uma coisa. Acho que eu vou estourar o som da TV ali, porque eu mandei pra TV um videozinho do...
Do Fire Emblem.
Pra eu ficar assistindo durante o jogo.
É tá, bom que ele entra,
tá tocando
entra
aí,
no clima,
Macedo.
É muito bonito esse
Não?
jogo.
O jogo é lindo.
Macedo? Quem é Macedo?
Fiz contato com o Macedo.
Tá certo.
Que é isso, cara?
Tu summonou ele?
Summonei Macedo.
Meu Deus, que é isso?
Então, bacana. Quando a gente fala de jogo, sinopse é bacana, mas não é tudo, né? Então, sim. O que é que vocês podem destacar, não só de sinopse, assim, começa a comparar com algum jogo no mesmo estilo pro pessoal se ambientar.
Como é que esse jogo, ele é único, ele faz parte de uma série de...
Caraca, tu já
sim,
matou
sim,
a
sim,
minha.
Boa pergunta. Fire Emblem é uma franquia que tem 24 anos, então eles fazem jogo de tática há 24 anos, desde o NES, passando pelo Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance. Eles sempre lançam os jogos da franquia para as plataformas da Nintendo.
Uhum.
E um jogo que eu consigo pensar parecido é Final Fantasy Tactics.
Aham.
clássico do PlayStation.
Que é um dos grandes amores da minha vida.
É um dos melhores Final Fantasy também.
É o melhor, né?
Pra você deve ser.
Então melhor. Você pode fazer uma analogia do Fire Emblem como se fosse um jogo de xadrez, pensa num Chess Master da vida, só que com uma dinâmica que envolve bem mais situações de guerra. Então você tem afinidade entre as tropas, as armas têm compatibilidade, um sistema de grid do mapa, tudo bem parecido com o Tactics, mas bem mais avançado.
Então ele vai fazendo o quê? Ele vai gerando puzzles ou você vai... Como é que é a evolução do jogo?
Quando começa, você tem um mapa em grid e você vai fazer deploy as suas tropas. Você vai escolher mais ou menos 7, 8, 9 unidades dentre todo o seu exército.
Uhum.
E você tem que vencer, basicamente conquistar o objetivo de cada fase, que aí depende. Pode ser dominar a base inimiga, pode ser destruir uma unidade específica, geralmente o boss. Pode ser proteger uma unidade... Ou pode ser aniquilar completamente as tropas inimigas, né?
Isso é divertido.
Parece, é o melhor, né? Quando é pra proteger, é sempre horrível. Você fica com a raiva da pessoa que tem que proteger. É terrível. Nunca gosto deles.
Mas quem define isso? É você ou é...
Não, é a missão, é.
São as missões. Ah, beleza. Tem um briefzinho da missão.
Tem uma característica no Fire Emblem que muda tudo. Que é meio que lema da franquia. Que é morte permanente.
É, pode ter, né? No caso da indicação que a gente tá dando, existem dois modos de jogo. Que é o casual e o clássico. O clássico, pra série Fire Emblem, é morreu. É o permadeath, né? Um personagem seu caiu em batalha, ele fala um texto triste e...
Adeus.
Você
não volta
tem
mais.
Vontade de chorar
e tem que reiniciar
é o fim dele. Não, não, você vai continuar a sua jornada sem a pessoa que morreu.
Caramba!
Só que não...
Não!
É muito triste. Pois é, exato. É muito triste.
Essa vida de videogame, não.
É. Mas tem a opção de jogar no casual, que você... Sei lá, as pessoas
que é o que
morrem
eu
e elas não... Exato.
É mais que a Bismith.
Ele só desmaia na batalha e volta na próxima.
É melhor dar um respawn lá na frente, né? Eu tô vendo aqui, você tá montando no vídeo que eu tô vendo, tá tipo montando o personagem e tal.
É ele totalmente não tem customizável?
O avatar, que é o seu personagem, avatar. É customizável.
Que você cria, né? Mas ele não tem, assim, pelo que eu tô vendo, os gráficos não são... Não, é tipo, eu não comparo com o gráfico de Xbox One. Eu não entendo nada desse negócio de jogo.
É portátil, né?
É 3DS, né?
Não entendo, mas...
3DS, né?
Não é o 3DS,
quem não entende sou eu, PH.
Vai, não entende aí, cara.
Pois tá, eu vou fazer o que eu devia estar fazendo. Tu tava perguntando sobre a questão dos gráficos e tudo mais, certo?
Isso.
Ele é um... Primeiro, ele é de que ano?
2013.
Isso é recente.
É, bem
recente. Ele é pra 3DS, né?
3DS,
3DS, me desculpem pela pergunta de ignorância. Mas é o último portátil da Nintendo ou já veio coisa depois? É porque eu realmente
pro
sou ignorante.
Pro ocidente, né? Não veio... Assim, veio uma outra versão que é o 2DS,
uhum.
Que é tipo 3DS sem a parte do 3D. Uhum. Mas não é exatamente uma evolução, é mais uma coisa diferente do mesmo console. E não chegou ainda no ocidente, mas no oriente... Já tem o New 3DS, que é a Nintendo batizando de nomes super criativos. Eu gosto muito da Nintendo.
New é o próximo,
claro.
New.
É a questão dele de visualmente, gráficos e tudo mais. Ele é bem similar ao que está sendo produzido, por exemplo, esse ano. Já tem uma evolução muito grande no que você para pensar de possibilidades da plataforma.
Em termos de gráficos, eu acho o Fire Emblem um jogo muito, muito bonito mesmo. Se você jogar no 3DS, você vai perceber. Mas se você comparar com o Smash, que meio que levou o hardware do 3DS ao limite, talvez fique um pouco aquém, mas o gráfico dele é realmente muito bonito.
Legal, e eu acho que o Felipe não tá aqui, não.
O PH tá sentindo a presença do Felipe.
Caraca, não sei o que é isso, cara. Acho que o Felipe aí o Rafa.
É porque pra onde eu vou, eu levo o Felipe. Coração, entendeu? Um de life.
Acho que todo mundo tem o Felipe no coração, por isso que ele se faz tão presente. A gente tá fazendo a brincadeira do copo,
tipo isso,
né? Então, caraca, mataram o Felipe! Mas enfim, voltando. Entendi. Então, assim, se tu colocar no ambiente Nintendo 3DS, pode colocar ele como um dos jogos top.
Na nossa opinião, opinião é biased, opinião, mas a gente coloca como melhor jogo 3DS.
Nossa opinião é o quê? É porque eu não...
É o melhor, melhor.
A gente
melhor
é muito fã do Fire Emblem Awakening, a gente gosta muito do estilo, então não leve tão a sério assim, mas ele é um jogo muito, muito bonito e pra gente é o melhor da plataforma.
Ele é uma franquia muito grande lá no Japão, não é? Aqui, mas é um pouco menor, porque, sei lá, se a gente parar pra pensar em grandes franquias do Japão, você pensa em Final Fantasy, por exemplo. Mas ele é uma franquia quase tão antiga quanto Final Fantasy, pelo que tu falou, de ter 20 e poucos anos, não é isso?
É, ele só veio pro Ocidente em 2002 ou foi 2003?
Ah,
a
é?
Vez.
Caramba, então.
É, não foram todos os jogos
muito, né?
que chegaram aqui.
E aí, pra gente, somos ocidentais, né? Grande parte do pessoal que tá ouvindo. Quando ele veio pra cá, ele deu uma leve emburrecida no sistema de batalha. Porque uma das características do jogo é que é muito difícil.
Uhum.
Então, quando você cruza a morte permanente com a dificuldade suprema do jogo, é realmente muito difícil. Você não pode arcar com morrer um personagem e tentar de novo, porque a batalha é realmente muito complicada. Uhum. Teve batalha no Awakening que eu passei 2 dias pra vencer.
Caramba!
Foi 2 dias, tipo... Só pra você ter a noção...
Não direto, só pra deixar claro.
Não, claro,
tipo,
cara. Falando
recomeçar,
de parar, voltar.
São 2 dias. E eu tinha uma planilha de Excel com todas as minhas unidades e todas as possibilidades de uso deles, porque eu cruzava com todas as batalhas pra ver como é que eu deveria montar minha tropa, porque
caraca,
o jogo é realmente muito difícil.
Depende do modo que você joga.
É um desafio
joga.
De verdade,
com
né?
Com certeza, com certeza. Se você jogar no modo...
Tô jogando.
Lunatic. O modo mais difícil chama Lunatic, e não é por acaso. Porque...
É, eu tô já pra apertar fight aqui, só que eu tô com medo de destruir o jogo de vocês aqui.
Vai, aperta aí.
Eu vou apertar, vou ver
não
no que
não salvando,
dá.
Eu acho que rola.
Eu vou salvar, hein, Macê?
Quem é isso?
Cara, eu não sei. Tá acontecendo algo aqui.
Quando a gente botou lá no nosso, na comunicação interna que ia falar desse jogo, o Gabriel, que é o nosso outro participante, é o nosso outro companheiro aqui de podcast, falou que tem o jogo e que gosta muito, que também é o jogo favorito dele, do 3DS, sabe? É, eu não conhecia a franquia, nem tinha ouvido falar, mas sei lá, das pessoas que eu conheço que jogam. Todas que eu falei bem rápido e tal, disseram que conhecem, que gostam muito da franquia. É, mas existe essa franquia para outros consoles, como o Wii U ou o Wii mesmo?
Não, vai lançar agora um jogo que vai ter Fire Emblem pro Wii U, que vai ser o Fire Emblem Awakening vs Shin Megami Tensei, ou é Shin Megami Tensei?
É Fire Emblem vs Shin Megami Tensei.
Ah, meu Deus, jogaram uma lança em mim aqui.
Mas no geral ela fica mais nos portáteis, teve pro DS,
mas já teve pra
GBA.
Console de mesa.
Aí, cara.
Teve
pro
GameCube,
mostrando
eu
o jogo
acho.
Aqui, ó. É muito bonito.
Foi mal. Desculpa, a audiência mundial.
É muito
não, pode ir falando.
A cutscene é esquema Telltale, né?
É muito bonito, é muito bonito.
É.
Né? Os traços e tal.
É realmente um jogo
bacana.
Muito bonito.
E a gente, de novo, é um pouco suspeito, porque, assim, grande parte das coisas de Fire Emblem são feitas em 2D. E pra gente é o gráfico supremo. 2D é muito bonito, ou então 3D com cel shading, assim, e... Não sei, quando eu vejo uma coisa em 2D, ela automaticamente leva meu coração. E quando é de tática, meu Deus. Aí quando tem, tipo, sei lá, permadeath, quando é muito difícil, quando a história é boa, e Fire Emblem tem tudo isso. Acho que se uma pessoa tem um 3DS, e se ela jogou qualquer coisa de RPG ou de jogo de tática, ela precisa jogar esse jogo, ela não pode
eu
deixar.
Eu vou... Enfim, tô vendo o vídeo... Coloquei um pouquinho aqui na minha mão aqui o jogo, então não posso comentar com tanta propriedade. Eu vou afirmar e vocês dizem se eu tô certo ou não.
Ok.
Hoje em dia a gente tá tendo muitos jogos de mobile, vou dizer mobile de portátil, mas iPhone, iPad, tudo. Isso tá começando a ter uma evolução muito grande. O último que eu joguei no iPad, por exemplo, é o Valiant Hearts.
Esse jogo é muito bonito.
É um jogo fantástico.
Você chorou também nele?
Não, eu comecei chorando.
É, passou mal, né?
Chorei
no trailer.
Eu parei, inclusive, de jogar porque eu desidratei.
Sim,
aí eu fui,
São Paulo.
Tomei glicose e tal, aí voltei. Mas, enfim, é um jogo muito lindo e legal. É um jogo que eu tô jogando no meu iPhone, mas é um jogo que me dá uma puta de uma imersão, entendeu? E eu não preciso nem colocar o iPhone dentro de uma caixa pra Oculus Rift e tudo mais. É a puta de imersão. E eu, quando eu tava jogando, eu pensei assim, caraca, eu indiquei pra algumas pessoas que não tem videogame, que não tem, talvez não saibam nem que existe Nintendo 3DS, PSP ou coisa e tal. E a pessoa se divertiu muito jogando no celular, né, alguns amigos meus. E eu pensei, caraca, a melhor forma de indicar pra pessoa comprar um Nintendo 3DS é indicar que é um local onde vão ter muitos jogos parecidos com Valiant Hearts. Tô certo ou errado? Dependendo da resposta, colocaria o Fire Emblem nesse cenário de indicação, ou ele já é mais hard, assim, já é mais hardcore?
Pra quem gosta de jogo de estratégia, e eu falo qualquer tipo de jogo, eu tô falando tipo xadrez ou qualquer coisa do tipo, o Fire Emblem é uma indicação muito boa. Eu acho que entra, mas o tipo de jogo que é o Valiant Hearts, eu acho que ele pega muito mais um perfil mais diferente do jogador hardcore do que o Fire Emblem.
É, imaginei.
O Fire Emblem, então, seria um hardcore de portátil, como tu disse. Claro que é, até porque tu disse que usava até tabela do Excel.
É, mas, de novo, depende do modo.
Eu jogava no Lunatic Mode, né?
Então, pode ser um jogo casual, dependendo do modo? É. Do modo
sim,
que...
porque se você, assim...
Se eu jogo, imagina, jogo um Easy na parada, casual, né? Que tem um modo casual, casual mode, e aí? Será que ele já se aproxima disso que eu falei?
Uma pessoa que não tem hábito, simples, como eu, conseguiria jogar...
No
facilmente.
Normal, sim, porque ele fica bem fácil, entendeu? Quando você coloca no modo hard, a própria inteligência artificial do jogo muda, entendeu? Tipo, os inimigos começam a ir atrás de você, mesmo que você não entre na área deles e coisas desse tipo. E no normal isso não acontece. Então dá mais tempo de pensar. E o Fire Emblem Awakening, ele é um jogo que no começo dele tem muito tutorial. Então a pessoa que começou agora a jogar, não sabe direito o que ele tá fazendo, é um... bom jogo pra começar jogo de tática, porque ele não tem nenhuma ligação muito direta
com o resto,
tem
algumas, né?
Com o resto da franquia. É um negócio pra você mesmo.
Então eu não preciso, não preciso ter feito toda a jornada Zelda, Final Fantasy.
Não, jogar direto. O Tactics normal, também é um pouco. O Final Fantasy Tactics também é um pouco assim, né? Da história ser um pouco mais deslocada do que o habitual do universo Final Fantasy.
É, bem deslocado, né?
Ah, então o esse
o Awakening
essa
é mesmo
do Awakening é a mesma coisa. Né?
Puxa pouca coisa da franquia do Fire Emblem. Tem uma curiosidade legal do Awakening que remete a isso que estão falando, né? A franquia tem 24 anos. Uhum. E o Awakening seria o último jogo. É, o último Fire Emblem que teria. A não ser que ele vendesse mais que 250 mil cópias.
Quanto é que ele vendeu, então?
Então a equipe de desenvolvedores, imagina que eles amavam o jogo, eles fazem aquele tipo de jogo. O Awakening, ele é o topo de 24 anos de desenvolvimento em jogo de estratégia. Então, a equipe estava muito tensa com esse anúncio e eles, no Awakening, fizeram tudo que eles queriam ter feito sempre no jogo. Então, eles fizeram... pegaram um esquema de amizades que já tinha nos outros jogos e levaram a... Você tem casamento e filhos no Fire Emblem Awakening.
Caramba.
Então, quando você morre uma tropa...
Entre tropas.
No meu jogo, morreu um cara que era pai. E eu fiquei, poxa, esse cara é pai, sabe? Mas eles levaram
isso no
casual,
bota isso no casual, mano. Não mata esse povo, mano.
Eles fizeram tudo que eles queriam ter feito historicamente no Fire Emblem, tudo no Awakening.
Ligaram o modo apocalipse,
e
sabe?
Vamos ver no que acontecia, né? E vendeu 1.3 milhões de unidades até agora.
Caramba, eles queriam vender quanto?
250 mil unidades.
Vendeu 1.3
milhões. 1.3 milhões,
parabéns.
Por enquanto, depois do Iradex vai vender 2.3 milhões.
Vai,
1.3.
1.4 milhões.
E além disso, foi sucesso de crítica, foi indicado a jogo do ano, eu imagino que pra eles deve ter sido uma sensação...
Então vai ter mais. Vai continuar a franquia.
Se Deus quiser, vamos rezar um Pai Nosso aqui.
Se tu tivesse que classificar, assim, às vezes tem... As pessoas falam de console seller, né? Do jogo que vende um console. Seria esse o título do 3DS?
Acho que
na
não,
tua
acho
opinião?
Que seria...
Pra mim foi.
Pokémon, eu acho. Pokémon seria,
né?
O 3DS. Ou o Smash, talvez. Mas eu acho, eu coloco ele como aquele jogo que você compra o console, você não lembra que ele existe, aí você passa a conhecer ele por alguma indicação de revista e ele se torna o seu favorito, sabe?
É isso que eu acho que ele tá mais pro jogo que se torna mais fácil favorito em vez de um console seller, pelo que ele falou. Porque você tem. Até pelo que eles estão falando, você criou apego pela parada, né?
Uhum.
Acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei, me acompanhe se eu tô certo ou errado. Red Dead Redemption não é um console seller.
Eu concordo.
Ele não é.
É verdade,
né? É o... Ah, meu Deus.
É
Marcos.
Surpresa...
Marcos Fênix. Qual é o...
Do
É o... Do Gears of War.
Gears of War. Que é o console seller do Xbox, né? Então chega lá um Red Dead Redemption. Tudo bem que ele não é exclusivo, mas enfim. Chega lá um Red Dead Redemption. E aí se torna o jogo favorito de muita gente. Então talvez o Fire Emblem, pelo que vocês estão falando, seja um pouco de Red Dead com relação a Nintendo DS.
E por muitas coisas parecidas, entendeu? Porque eu acho que o Red Dead Redemption... E o Fire Emblem Awakening, eles também conquistam o jogador por duas coisas muito fortes, que são a história e os personagens.
Isso.
No Fire Emblem, assim, pra quem jogou o jogo de tática, às vezes a gente tá acostumado a ter um negócio tipo, existem tropas que não falam, não tem história, não tem nada, eles só têm nome e entram no seu time, e aí você vai batalhar com eles. E aí é mais difícil você se apegar a essas pessoas. Você não sabe a história delas, não sabe de onde elas vieram e o que elas querem da vida, né? Mas no Fire Emblem não existem essas tropas, sei lá, random, sabe? Uhum. Todo mundo tem uma história, todo mundo quer alguma coisa, todo mundo pode ter um romance com outra pessoa. Então, os personagens fazem você se apegar também. Apesar de que eu acho que no Fire Emblem o que segura mesmo é o sistema de batalha.
Legal. No caso do... Parece um jogo completo, então.
É demais.
É, é uma das experiências mais recompensadoras do 3DS, na minha opinião.
Legal. É, pra definir melhor vocês, e aí o pessoal consegue entender melhor como... E aí o pessoal consegue se posicionar melhor com relação à indicação de vocês. É, me dá um top 2 de jogos do Nintendo DS aí. Tirando o Fire Emblem.
Do 3DS, né?
É, do 3DS. Aí que tu
Bravely Default.
E o outro?
Pokémon X.
Beleza. Tu consegue, Katiusha, também? Dá um
pegaram
top 2 assim?
Pegaram meu Bravely. Mas eu vou,
repete.
É, eu vou dar uma indicação meio covarde, que é o remake do Ocarina of Time. Que
pô,
é, do
é sacanagem,
Nintendo,
né?
Nintendo 64. É. Melhor Zelda. Galera do A Link to the Past chorando aí, mas tudo bem. Vocês vão se recuperar. E eu acho que eu daria o Bravely Default também, que ele é tipo um renascimento dos Final Fantasy antigos, né?
Então tu... Aí vocês posicionam o Fire Emblem entre esses caras, acima ou um pouquinho abaixo?
Cara, é esquisito, mas assim, na minha opinião ele tá acima. E foi o primeiro jogo da franquia Fire Emblem que eu joguei. E eu comprei o 3DS por causa dele. Tanto é que eu comprei o meu 3DS e o Fire Emblem físico juntos.
Presta esse 3DS aí, né? Bruno, mano. Deixa ser fominha, mano.
Ele comprou antes ou foi depois de mim? Eu não lembro.
Eu comprei antes.
Aí.
Tipo, dias antes ele comprou. Ele já tinha o Fire Emblem, não tava jogando.
É,
vou entregar aqui.
Que eu peguei também. Eu coloco como o melhor jogo 3DS que eu joguei.
É, cara, coloca acima também.
Com certeza.
Porra, legal.
Assim, né? Acima do Ocarina of Time é difícil, né? Mas,
Não, mas aí já é questão de o Ocarina não ser geralmente... Não é um jogo nativo, né?
Foi adaptado. O Ocarina é sacanagem, essa é a grande verdade, né?
É, ele é um covardia, né?
É, covardia.
Tipo, qual a menina mais bonita da tua sala? Aí tu fala, sei lá, alguma atriz hollywoodiana.
É, entendi.
Não estudo contigo, cara, para.
Legal. Caio?
Não, acho que ficou claro até pra mim. Que sou... Eu não tô fazendo personagem, eu realmente sou ignorante.
Eu acho que, inclusive, os dois, pelo que eu vi falando, eles fariam um ótimo podcast de game, sabe?
Tu acha, cara?
Eu acho. Podia vir pra rede Iradex.
Será que cabe um podcast de games no Iradex?
Eu acho que assim,
Não me chamem. Não me chamem que eu venho.
Eu acho interessante a indicação de vocês, porque... Vocês viram que a todo tempo, assim, eu sou jogador, eu jogo Xbox, eu gosto de sentar... controle, vou jogar, e principalmente eu gosto muito de estar conversando com os amigos, então jogo muito FIFA, jogo mais FIFA pra conversar do que pra jogar mesmo. Beleza. Que pra fazer gol mesmo, então eu tenho esse lance social hoje com videogame, né? E aí eu nunca me aproximei de um DS, de um 3DS, de um PSP e tudo, porque, enfim, não, acho que eu não tenho isso, né? Mas é muito interessante como vocês passam, porque vocês têm o que eu tenho com relação à sociabilidade do jogo, do videogame, da live. Só que vocês param com o jogo, né? Coisa que eu não consigo ter há algum tempo já. Então, interessante. Bonito. Kevin Smith.
Romântica, né? Kevin Smith.
Legal. Vocês querem destacar mais alguma coisa do jogo?
É, eu acho que vale destacar a imersão do Awakening, sabe? Principalmente, eu recomendo quem for jogar, jogar no Lunatic Mode, que é o modo mais difícil.
Maria, mano.
Não, cara, é porque tem uma coisa legal, pegar. No Lunatic Mode, você meio que vive o jogo na flor da pele, sabe? Se você isolar uma tropa, se você quiser pegar uma tropa e ela correr na frente de todo mundo, os inimigos irão para assassinar a tropa. Eles não vão para bater e, tipo, procurar uma tropa mais forte para tirar life. Eles vão para assassinar aquela tropa, sabe? A morte é permanente.
Entendi. Então a estratégia faz valer, né?
Você precisa andar em grupinho, tomar cuidado. Quando alguém bate numa tropa sua, pode ter o critical hit. O critical hit pode matar alguém, sabe?
Uhum.
Então você precisa meio que ser o estrategista.
E morreu pra pouco, né?
Morreu pra sempre. Não tem nada que você possa fazer. Então, essa imersão, poucos jogos me deram de eu ter realmente que pensar na minha tropa como um todo, tirar o melhor de cada unidade, proteger os mais fracos enquanto eles ficam fortes. Sacrifício. Eu tive pelo menos uns 4 unidades que se sacrificaram para evitar percas maiores, sabe?
Foda, Bruno!
Então, exato.
Foda, Bruno!
Então, uma parada bem surreal. Você tem uma experiência desse tipo, sabe?
Legal, interessante.
É, vale dizer também, assim, sei que o Bruno indicou o modo Lunatic, mas se você não jogou nenhum jogo de tática, nem nada assim, não vá no Lunatic Mode, você vai se frustrar. As primeiras batalhas do jogo, elas literalmente não admitem falhas. Não, você não pode, de jeito nenhum, falhar. E pra quem vai começar no hard também, vá se acostumando que as primeiras 3 batalhas, elas são meio
desumanas. Felipe Macedo tá no hard, viu? Eu vi aqui do...
A gente começa no hard e depois quando vê tá começando outro jogo no Lunatic.
É. Dá pra alterar o nível do jogo no meio de uma... Ou você tem que começar um novo jogo?
Tem que começar um novo jogo.
Tem que começar, né?
This is the real life, cara.
É verdade.
Tem que voltar. Não, tem que...
Mas isso que ela falou é verdade. Na terceira batalha, eu acho, só há um conjunto de movimentos corretos. É, então imagine um grid, 20 por 20, há várias possibilidades, né? Só há uma possibilidade certa no Lunatic Mode, do terceiro cenário.
Legal, grid 20 por 20, a gente tá falando de RPG de mesa.
Acho, pronto,
divertido.
Então é bem...
divertido. Então, tá a indicação. Eu tenho certeza que muitos ouvintes compraram um 3DS. Alguns ouvintes compraram para os seus filhos, para sua esposa, para o seu cônjuge, para alguém. E esqueceu que tem aquele 3DS encostadinho
em
casa.
É bem comum, né, cara?
É muito comum isso. Então, pega o 3DS, dá uma limpadinha.
Pega com amor.
Né? Uhum. Pega com amor,
dá uma
carregada
nele. Assim.
Isso. Coloca lá o Fire Emblem Awakening. E aí se divirta. Primeiro no modo hard... né? Casual,
depois,
quem
casual,
sabe, se você tiver muito tempo
Lunatic,
pra... E depois o Lunatic vai matar todo mundo, vê morrer, tem que fazer o enterro do cara.
Vai chorar mesmo.
Né? É isso aí.
Supera.
Se apega ao jogo, né? Natal. Muita gente viaja no Natal.
Natal, eu falei outro dia isso pro Bruno, que o tempo que eu jogo o portátil é o mesmo tempo que eu passo lendo normalmente. Então, se você já joga console de mesa, como a gente também joga, e tem um tempo aí na sala de espera de um médico, ou você tem, sei lá, antes de dormir, você quer fazer alguma coisa, mas não quer ficar com aquela TV gigante ligada na sua cara.
É
vai
o que eu
no
faço.
3DS. Pois
a
é, TV...
e
isso
faz
é
mal,
errado,
cara. Faz
errado.
Mal.
Tipo, diminui a tua produção de hormônios. Não faz isso. E aí, compra um 3DS, vai jogar Fire Emblem Awakening.
Perfeito.
Vai valer muito a pena.
3DS. Aumentando a produção de hormônios da sociedade brasileira.
Bruno, a gente vai subir e vai agora pra música. Quer falar bem rápido sobre a música antes dela subir?
Essa música toca numa fase do jogo que acontece um evento muito importante. Tu lembra, né, Kat?
No spoilers, né?
Todo mundo que jogou Fire Emblem vai lembrar. É um momento bem marcante do jogo e é uma música muito bonita e que te coloca bem no clima mesmo, sabe? Do momento épico que é o que você tá passando naquela hora do jogo.
Aham, uhum, massa.
Legal, Caio.
Pois então a gente vai subir a música. Faz isso. Quando a música baixar, a gente vem com as mensagens de voz, que são duas indicações de ouvinte.
Beleza,
tá bom?
Então terminou a música, eu já emendo as mensagens de voz aqui.
Aí depois a gente volta.
Paz. Tá. Paz, Kevin Smith, paz. Paz no Fire Emblem. Não mate seus amiguinhos.
A música é Don't Speak Her Name, né? Que é
Don't,
da
isso. Então sobe o som, porque esse é o Iradex Podcast, aumentando a produção de hormônios da sociedade.
Senhor Iradex, parando agora de ouvir para dar indicação para você ouvir e ver ou ler o mangá, anime. High School of the Dead é um seriado, os animes e mangás sobre adolescentes na high school com zumbis, é bem bacana e tem peitos, muitos peitos.
Pega Santos, DJ Caio. E aí, beleza, galera? Sou João Pedro Bessa, de 27 anos, professor de introdução à robótica para jovens e adolescentes, aqui de Cabo Frio, Rio de Janeiro. E galera, seguindo aí na vibe que vocês tiveram aí de indicações de animes e mangás do último Iradex, eu queria pedir para que vocês indicassem aí Yu Yu Hakusho, que teve agora o seu relançamento pela JBC, com algumas novidades, né? Então, principalmente DJ Caio, meu filho, pô, dá uma lida aí, mostra pro PH, introduza a PH o mundo de Yu Yu Hakusho. E, gente, é isso, valeu, escuto desde o primeiro Iradex Podcast, mas só agora me pronunciei, ainda mais com a facilidade do WhatsApp. E o pessoal aqui na praia, enquanto eu surfo, o pessoal só fala de Iradex, 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 pega onda, ninguinho fala o Iradex, 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 e vou te dizer mais, já incluí o Yay! Quando eu subo a onda, quando eu dropo a onda e vou tomar aquela vaca, eu mando o Yay! Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
De volta. Eu tava aqui. Eu tava viajando aqui.
Viajou, hein? A música viajei, tocou viajei. E tu...
Na época eu tava querendo colocar aqui um vídeo do Foo Fighters pra ficar rolando aqui na TV, Iradex.
Ah.
Tudo bom, cara? De volta?
Tudo bem.
Você foi aonde? Onde é que você saiu durante a
cara,
música?
Cara, eu fui no banheiro.
Foi fazer o que lá, cara?
Eu preciso, às vezes, molhar as mãos.
Que é isso? É toque? Viu?
É um pouco.
É toque.
É.
Isso aí deve diminuir a produção de alguma coisa, viu?
Isso é bizarro, assim.
Isso aí deve diminuir, esses teus cabelos caindo, esse negócio aí, cara.
Não, isso aí, mas, meu amigo. Já. Então, tu também molhou muitas mãos, né, PH?
Ah, você não
porque
sabe.
Porque aí atrás também tem.
Você não sabe. Mas eu molho só a parte de cima das mãos. Mas, enfim. Vamos lá, aquele finalzinho gostoso do Iradex.
É, opa.
Fast indications, indicações ligeirinhas da galera. Deixa eu, não vou assustar os convidados, não. Primeiro a sua, Caio Anderson. O que,
minha.
Que você tá vendo, sentindo, ouvindo? Como é que
deixa
tá o cabelo?
Deixa eu ver o que é que eu falo.
Ih, tá pensando, hein? Vou passar
porque eu tava
outros.
Pensando se eu ia falar...
Vou passar pros outros.
Em jogos Vorazes, mas ia criar polêmica.
Vorazes?
Vorazes. Tava pensando se eu falava ou não, mas não, vou
eu
falar.
Eu prometo não comentar.
Tá.
Mas agora já falou.
Não, só eu vi os jogos Vorazes, como é o nome desse... O terceiro agora? Esperança, a Esperança Parte 1.
É, bota bosta aqui, sabe?
Saiu aí e é um filme que poderia ser muito bom, mas infelizmente não é porque as pessoas querem ganhar dinheiro apenas. Mas bem, esse debate não vale a pena puxar, não. É. Provavelmente, se quiser saber mais disso, vai no Rapadura Cast. Tá lá. Tu vai participar de Rapadura Cast sobre isso?
Não sei, cara. Eu tô muito triste com Jogos Horários. Foi um livro que eu andava lendo o livro, sabe? Produzir hormônios antes de dormir no livro, né? Pra deixar... Movember, né? Homens, produz hormônios. Então, foi aquilo, mas enfim...
O problema é que não precisava ter dois filmes pra contar aquela história.
Precisava. Hobbit também não
mas
precisa ter
Mas vamos lá,
filmes.
Rapidinho, eu vou dar outra indicação, tá?
Vai. Alegria.
Falando em Kevin Smith, eu quero indicar o Clerks, o primeiro, que eu acho que muita gente viu muita coisa do Kevin Smith. Deve ter visto Dogma, deve ter visto Chasing Amy, né? O Procura-se Amy e algumas outras coisas, mas eu não sei se muita gente viu o Clerks, que é o primeiro filme dele. É um filme quase que... parece aquelas coisas de filme universitário, que é um filme independente, muito barato, que ele pagou o filme vendendo os quadrinhos dele e tal. Mas, cara, o filme, o Kevin Smith que a gente vê depois em toda a obra já tá lá, sabe? Tecnicamente é um filme porco. Acho que eu posso até falar dessa forma.
Ele também fala isso.
O roteiro do filme é realmente muito bom, os diálogos e tudo mais. E é um filme que, no final das... você termina o filme, que é até longo, o filme tem 2 horas, eu acho, 1 hora e pouco, pra ser praticamente só 2 pessoas conversando o filme inteiro. Mas é um filme que consegue lhe cativar e focar em personagem, que no final das contas é onde o Kevin Smith se especializa, né? Roteiros
é um filme
e relação entre os personagens.
É um filme,
filme muito bom. Pra quem nunca viu, eu recomendo que veja. É. O Balconista, Clerks, né?
E agora?
O primeiro.
Acho que o Bruno deve ir antes, eu tô tensa.
É, vai, Bruno.
Eu não sei ainda.
Tá, tudo bem.
Estendo o tapete para sua dama.
Coisas.
Bom... nesses tempos de Interstellar, né, do Interstellar, eu recomendo, não sei se já foi recomendado antes, mas acho que vale dar ênfase, A Fundação, Isaac Asimov.
Olha!
É muito bom esse livro, você consegue pegar em um preço bom. Há rumores, eu não sei se já é confirmado, que vai ter uma série da Fundação, acho que é da
pela HBO.
HBO,
né?
E é um livro, assim, de sci-fi, é alguma experiência bem diferente, sabe? puxam os lados do, da ficção científica que não são tratados em muitos lugares, sabe?
Ou são apenas, assim, pincelados, né? Referenciados, de certa forma. É, inclusive, Fundação, eu costumo dizer assim, quem lê Fundação depois de já ter assistido tantos filmes e ter lido tantas coisas, você vê que tudo tem um pouco de Fundação, entendeu?
É verdade.
Então, tudo, por exemplo, se você pegar todos esses livros recentes de distopia que tá rolando e tudo mais, tem tanto de Fundação ali, tem, enfim... tem muita coisa lá na Fundação.
Já vale dizer que a série, né, vai ser adaptada, vai ser escrita pelo Jonathan Nolan, né, o irmão do Christopher Nolan, que é quem faz os roteiros dos filmes do Nolan.
Isso é fantástico.
É.
Que é a parte criativa do Nolan, como todo mundo fala, né? Porque é ele quem define os caminhos que o Christopher Nolan tem que tomar. Legal, ótima indicação. Isaac Asimov, gênio. É, quem não tem tempo de ler um livro, é um livro realmente denso, então eu deixo também indicado os contos de Isaac Asimov. Pode pegar qualquer conto que... você vai se divertir. Se você gostar um pouquinho de ficção científica, com certeza você vai se divertir.
O cara é pai, né?
É.
O Bruno deu uma indicação muito cult, né? Então,
olha, já senti uma farpinha.
Então eu quero dar uma indicação não cult.
Vamos
o
lá.
O novo CD da Taylor Swift. Muito bom.
Pô, falaram, tu devia ter me avisado que eu botava alguma música dela.
Eu não lembrava que eu ia dar a indicação no final, senão eu ia falar. Porque eu jogo muito videogame, né? Daí todo mundo fica... que estranho, uma menina jogando videogame, que por sinal, preconceito terrível, isso não existe mais, por favor, parem. Mas na verdade eu sou muito meninazinha, e um dos meus lados mais meninazinhas é esse, né? De Taylor Swift. Sempre gostei dela, gostava quando ela cantava country, um negócio, tipo, uma indicação meio bizarra de dar. Mas ela acabou de lançar o CD novo dela, tá fazendo muito sucesso fora, é a primeira vez que ela coloca um CD pop, sei lá, é meio estranho, mas eu juro que seria legal, é muito legal. Você escuta isso 4 vezes, você viciou.
Lívia Lopes aprova essa indicação.
É, com certeza, né? Com certeza.
E se tem a aprovação de Lívia Lopes,
eu gosto muito
tem muito gente. Ouvinte aí.
É, esse podcast, eu e o PH estamos aqui só como coadjuvante, porque as pessoas escutam só pra saber se a Lívia vai estar ou não
no programa. A gente grava alguns podcasts, tá entre uma participação e outra da Lívia só pra segurar, hein?
É.
Eu sei, é filler.
Então. É filler, exato.
É, pronto. Nossa, cara, melhor definição, é tudo filler. O podcast é da Lívia, né? Até hoje, tem toda mensagem é Lívia Lopes. Né?
É, cara.
Lívia.
Ela deve ter o quê? 3 ou 4 programas
tem
apenas.
Programas.
Gente, cadê a Lívia? Eu vim gravar hoje, mas eu achava que ela ia estar aqui.
Ela tá aqui pois em forma de pipoca pra você. Ela preparou essa
já
pipoca.
Pra...
Mas enfim, legal. Tá. Ótima indicação. Taylor Swift, como é que é o nome do CD?
O nome do CD é 1989.
Caraca, mais Orson Welles, né?
1989.
É o ano de nascimento dela, será?
É, exatamente.
Olha aí, rapaz, como você tá.
Sou mais velho que a Taylor Swift,
muito,
cara.
Muito eu tava legal, escutando. Cara, eu gostei muito do CD, sério.
Eu tava escutando.
Aí, dos bastidores do PH.
Eu todo mundo pensa que eu sou podcast e tal, aqui. Mas eu também tenho esse lado menininho.
Se jogando. Gostei. Muito bom.
Minha indicação, Caio Mantos, minha indicação. Como eu não sou político, eu vou indicar uma rede social de games.
Olha aí, cara.
Chamada Alvanista.
Cara, que legal.
Que
indicação diferente,
como
né?
Assim?
Não, na verdade, eu queria que o Bruno fizesse um convite às pessoas a utilizarem a Alvanista, alvanista.com.br, que realmente eu utilizei bem no comecinho, depois com algumas evoluções, me afastei um pouco, porque eu também me afastei um pouco de games. Acho que automaticamente eu volto ao universo dos games, aí bufo, volto ao Alvanista também, mas eu tenho um perfil lá, o Jurandir tem perfil lá, muitos games aí conhecidos tem perfil na Alvanista. Então fala um pouco aí da rede social, faz o Jabex.
Vou fazer um pouquinho com a Kat. Então, lá o que a gente tá querendo construir é a terra prometida para todos nós que amamos jogos eletrônicos, né? Então, se você quer acompanhar bom conteúdo, se você quer escrever bom conteúdo, a gente quer criar um lugar lá que você vai poder fazer isso de forma bem confortável e entre irmãos.
Legal.
Que
caraca,
cara, isso foi ensaiado, não foi?
Não.
Ponto final.
Catiúcho, você que tava vendo release, né?
Não, peraí. Catiúcho, se conseguir superar...
Eu não vou conseguir. Eu acho que eu prefiro ficar calado. Porque eu tenho.
Caraca.
Foi eu não Kevin gosto Smith, quando chegar definição. Alguém bom antes de mim. Eu prefiro ir antes, sabe?
Mas eu compacto com o que o Bruno fala. Conhecendo um pouquinho, 2% dos bastidores da Alvanista, eu consigo ver a paixão que todo mundo que está envolvido no projeto. Tu pode falar o nome das pessoas que estão envolvidas diretamente?
Sim. Sem elas, não. Não existiria nada, né? O Rodolfo Sicura, o Thiago Oliveira,
legal.
O Kim Lima, A Renata Gadelha, que é a ilustradora da Lola.
Ah, legal.
Renatinha.
Ela que faz os desenhos do nosso mascote.
Lindo, cara, o mascote.
Ela é muito fofa.
O mascote é muito legalzinho.
Quero um desse, Viradex.
Você fez cosplay, não foi?
Eu fiz cosplay da Lola.
Cara,
eu vi
vamos brincar
de vocês.
Aí no post.
Eu tem vídeo? Tem vídeo? Eu vi a pessoa de vocês One Piece falando assim, ah, mas tu se vestiu dele, tu faz cosplay. Tipo, eu sou uma pessoa que faz cosplay, mas eu não falo nesse canto. Você vai frescar muito comigo.
A gente tá no post aí, tá linkado o cosplay da Katiushka.
Meu orgulho, ficou muito legal. Todos olham
ficou
cosplay.
Ficou muito bom, viu, cara?
Foi o pessoal da Seizo Cosplay que fez.
Foi na BGS,
eles garantiram, ficou sensacional. Nossa.
É, o pessoal do cosplay fez milagre em poucos dias.
Eu falei assim de cosplay.
Quem foi que fez? Desculpa.
Foi o pessoal da Seizo Cosplay.
Eles são daqui?
Eles são daqui de Fortaleza.
Eles também.
Sensacionais.
Pra...
Pois é, eu faço um convite aí pra um podcast vindouro.
Caraca. Né?
Que,
olha só.
Que tá sendo feito e tudo mais. Mas eu também quero um desafio.
Qual
eu
desafio?
Quero 2015, eu quero ser o cosplay do Kevin Smith. Eu quero passar o ano inteiro vestido de Kevin Smith.
Só porque
de
rock, é isso.
Mas legal, então só continuando, assim, muita gente participa do projeto, direto ou indiretamente. É, tem muitos adoradores do projeto hoje, o que é interessante. Mas conhecendo esses 2% que eu conheço, o que eu vejo é que realmente existe muita paixão nisso. E não no sentido paixão, meu Deus do céu, mas é no sentido muito carinhoso. Né? Então todo... Os dois quadros a gente terminou com um quê de carinho, né? O carinho do, que a gente vê do Kevin Smith lá com a personalidade dele. A gente comentou isso aqui. Depois, com relação aos videogames, o jogo que fez vocês entrarem no universo. Então, o que eu deixo um pouco pro Alvanista aqui é um pouquinho do carinho que realmente eu vejo todo mundo ter. Então, um carinho que, costumo falar, amor gera amor... É, felicidade era felicidade. Então carinho só pode gerar carinho, né? Indo pelo sentido óbvio. E é uma coisa que eu tenho muito pelo Alvanista. Então tá aí, acessa alvanista.com.br. Tem meu perfil lá, não é muito ativo, mas segue meu perfil. Segue. Tá aceitando o pessoal, Bruno?
Pode seguir o nosso.
Tá aceitando, Catiuxa, o pessoal?
Tô aceitando.
Será que o Felipe Macedo estaria aceitando as pessoas?
Nossa, eu não tenho certeza, mas o meu Felipe Macedo interior disse que
eu senti um joinha do Felipe Macedo.
Sim, eu senti isso também.
O Caio vai fazer o perfil dele, se não tiver.
Cara, o que é que eu vou adicionar lá? Último jogo, última coisa.
Tem Candy Crush.
A última coisa que eu joguei foi GTA 4.
Ah, adicione.
Pronto,
deve ter uma puta de uma comunidade.
Aí comecei a jogar o BioShock, o primeiro.
Jogando.
Poxa,
parei.
Melhor franquia atual. Vou me
matar. Mas já faz quase dois anos, eu acho.
Ué, então vive do passado, cara.
Mas para, agora joga o Infinity, entra na Avanista e vai falar sobre ele.
É, tem tanto jogador de futebol vivendo do passado.
É verdade,
pois
cara.
É, acho que dá tempo.
Tem tanto podcast também vivendo do passado.
Alfinetado. Aí que tá esse Caio Anderson, mano. Tá o senhor gelado. Mas é isso. Alvanista.com.br. Caio, pra finalizar, Facebook do Iradex.
facebook.com/iradex.
Twitter. Fácil. Dificílimo Twitter, vai.
Arroba Iradex, só isso.
O e-mail?
podcast@iradex.net.
Eu quero ver agora. E o WhatsApp?
85 9760 1578.
Repete.
85 9760 1578. Então, aí já fica o pedido, as pessoas mandarem mensagens pra gente, tanto de texto como de voz. A gente tá pensando em um modo em dar mais feedback,
isso,
em conversar mais com o ouvinte diretamente.
Nós não estamos fazendo da maneira que o pessoal,
exato,
merece, porque tem muita mensagem. Tá
muito, cara. O WhatsApp
eu repassei,
difícil de gerenciar.
Eu repassei o WhatsApp pro cara.
É, a entidade foi houve um upgrade, né? No,
exato.
Na entidade level que up gerencia. É. Então, assim, a gente tá pensando uma forma de dar mais retorno, até se você tiver uma sugestão também, já deixa aí. E teve duas mensagens de voz bem legais, né? Uma delas do seu amigo,
né?
Thiago Iorio.
A gente colocou aqui.
É, e a gente tá... Mandem outras mensagens que pode ser que a gente encontre um local pra encaixá-las.
É.
Vamos procurar fazer isso.
E parem de dizer que amo a Liv, eu... Só pode eu, cara.
E iTunes, o que é que você quer do iTunes?
Cara, iTunes eu quero 5 estrelas.
Pronto.
Eu quero que a pessoa entre lá em iradex.net/iTunes. Vai lá em avaliações? Avaliações?
Acho que é.
Sugestões?
Eu acho,
enfim,
que é avaliações.
Segue a estrela. Follow the star.
Ah, e é bonitinho, né? Você vai vendo a animaçãozinha, coloca 5 estrelas, não custa
nada. Nossa, Catiuxa.
Acho bonitinho.
Daria um ótimo
podcast. Eu tenho pena, toda vez que eu abro assim, vou dar 5 estrelas.
É, porque a tristeza.
Os caras se esforçaram,
de...
pra ser.
Exato.
Bom.
E por que a tristeza de 3 estrelas se podemos,
gente,
colocar 5,
é,
né? Então, 5 estrelinhas, um comentário rapidinho e deixa a gente bem ranqueado no iTunes. Pra melhor passar. É. Né? Essa é a verdade. Então,
e se você acha que também essa galera do Alvanista deveria ter um podcast,
comenta, manda WhatsApp, sem pressão, manda.
Diga aí alguma coisa.
Eu vejo o podcast saindo aí, cara. Mas é isso, Caio Antes. Eu fui PH Santos.
Eu fui Caio.
Eu fui o Bruno Cavalca.
Eu sou a Catiúcha Barcelos, barra Montenegro. Eu sou.
Eu vou subir a música. A música que vai vir em seguida é uma música que veio de um ouvinte, certo?
Caraca,
ele pediu a música. É o Rafael Maia, viu o WhatsApp, ele pediu pra eu colocar. Ele indicou essa música e essa música vai encerrar o programa de hoje.
Então tá aí. Com muito carinho, com muito amor, esse foi Iradex Podcast. Games e TV, né?
E TV.
Comic Book Man. Então sobe o som, porque só não sobe porque tá no baixo. Agora sobe o som. Até semana que vem. Tchau.
Abraços.
Hey.